E já está na área o quadro 11 Minutos, com bate-papo e notícias sobre a Copa das Confederações. E lembrando que faltam 2 dias para a abertura do torneio teste da Copa do Mundo. Brasil e Japão jogam no sábado, às 16h, no estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília. E a gente já começa anunciando a escalação de hoje. Ao meu lado, aqui no meio-campo, Gesiel Carvalho. E aí, Gesiel, sua expectativa aí para o jogo do próximo sábado?
Pois é, a seleção já está entre nós, chegou
pois
ontem,
é, tá em Brasília,
né? Já está em Brasília.
O Japão também.
O Japão também. E a expectativa é a melhor possível, né? Vamos esperar.
Ok, hoje na escalação uma novidade, presença feminina no 11 Minutos. Ana Beatriz Santos, bom dia, Ana Beatriz.
Bom dia, Adriano Faria, bom dia, Gesiel, bom dia, ouvintes da Rádio Senado. Estamos aí, né, nos preparando para a grande abertura da Copa das Confederações, né, Adriano?
Ok. E também no time de hoje, Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Adriano. Prazer estar de volta.
Ok, Bruno aí que retorna a escalação do 11 Minutos. E um dos assuntos de hoje do 11 Minutos é o orçamento da Copa. O Senado mantém o portal de acompanhamento de gastos para a Copa do Mundo de 2014, o Copa Transparente. E por meio do site copatransparente.gov.br, o internauta pode acessar documentos de cada obra ligada à Copa do Mundo e à Copa das Confederações. Ana Beatriz Santos, aqui, nossa representante do Scratch Feminino, aqui no 11 Minutos. O Brasil, Ana Beatriz, já sabia que ia sediar a Copa do Mundo desde antes de 2007. A escolha oficial ocorreu em 2007. Precisava, Ana Beatriz, esse corre-corre, essa sangria desatada de última hora aqui nas obras da Copa?
Pois é, Adriano, não precisava, né? Isso a gente já sabe, mas aí já tinha outras experiências por conta do Pan-Americano, né? Do Pan do Rio. O que a gente acompanhou aqui em audiências públicas, a movimentação aqui tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, que são as entidades da estrutura democrática, né, que são responsáveis por acompanhar, por fazer a fiscalização das obras públicas que estão envolvidas aí para esses grandes eventos. A gente já tinha diversos exemplos, né, Adriano, de como não fazer, né? Então, poderia ter mudado? Poderia. Né? Isso que a gente fica acompanhando. Agora que não houve grande, eu acho que talvez assim, essa afinação entre o poder público no nível municipal, estadual e federal, eu acho que poderia ter sido mais afinada, você não acha?
Pois é, faltou aí talvez um entrosamento maior, né, nessa área. Bruno, o aeroporto de Brasília, há 2 dias aí da abertura da Copa das Confederações, está um verdadeiro canteiro de obras. Finalização de estacionamento, banheiros, ali alguns preparativos, colocação de placas. Realmente aí o jogo está corrido há poucas horas do início da Copa das Confederações.
É, Adriano, há 2 semanas que eu passei por lá, estava um caos. Muito difícil mesmo. Para a gente que está acostumado, tudo bem, não tem aquela dificuldade. Você rapidinho, você sabe, os portões estão ali, você pega um caminho, você acaba encontrando. Agora, para quem vem de fora, ou para quem está aqui e vai sair de Brasília para outra cidade, realmente está muito complicado. O corredor foi estreito, né, onde está tendo uma obra, as obras lá, onde ficavam as lojinhas, está realmente muito complicado. E o que chama a atenção é essa questão de deixar tudo para a última hora, né? E a gente tem a impressão de que se não fosse a Copa das Confederações, que acaba sendo, na verdade, um evento teste para a Copa do Mundo, essas obras que estão sendo feitas agora estariam sendo feitas no ano que vem, às vésperas da Copa do Mundo, né? Então, pelo menos a FIFA foi inteligente em fazer esse campeonato, essa Copa das Confederações, para que países como o Brasil ou mesmo a África do Sul, que costumam deixar tudo ali mais para a última hora, não tem tanto planejamento, não tem uma cultura de planejamento, para que façam esses preparativos, né, um ano antes do evento principal, que é a Copa do Mundo, né? A Copa das Confederações nada mais é hoje em dia do que um teste, uma preparação para o grande evento que é a Copa do Mundo.
Bom, por falar em obras aqui da Copa do Mundo, vamos ouvir agora uma matéria, uma reportagem feita pelo Sérgio Vieira sobre o legado da Copa. Legado da Copa das Confederações, legado da Copa do Mundo. E nesta reportagem a gente vai ver que a Copa realmente vai trazer um legado para o país, mas muitas obras não vão sair e outras vão ficar na base do jeitinho mesmo. A avaliação é do presidente da comissão que fiscaliza os gastos para a Copa, o senador Sérgio Souza. Então vamos ouvir a reportagem do Sérgio Vieira.
O país se prepara para seu primeiro grande evento esportivo da década, a Copa das Confederações, que entre os dias 15 e 30 vai movimentar 6 cidades do país. Estádios novos ou reformados no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília ficaram prontos a tempo, mas a chamada mobilidade urbana, como novos VLTs, linhas de BRTs, metrôs e avenidas, ficou longe disso. A maioria dessas obras teve o prazo de inauguração estendido para o meio do ano que vem, quando as cidades também sediarão os Jogos da Copa do Mundo. Esse é o quadro mostrado pelo Portal da Transparência da Copa, do qual o Senado faz parte. Cerca de 4 bilhões e 800 milhões de reais já foram gastos em obras desse tipo nas 6 cidades. E o presidente da subcomissão que fiscaliza esses gastos, o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, garante que algumas delas correm o risco real de não ficarem prontas nem para a Copa do Mundo.
Eu sei que algumas delas também não vão acontecer até a Copa do Mundo. Exemplo, eu cito no meu estado do Paraná, estado de Curitiba, que não vai ter o metrô para 2014. Isso já é fato. Por quê? Porque nós temos um problema no Brasil que não se tem projetos.
Sérgio Souza culpa também a cultura de forte burocracia em muitos escalões da administração pública e garante que a situação seria ainda pior se o governo não tivesse adotado o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, nas obras da Copa. Por isso, ele defende que o país adote um banco de projetos, o que, no seu entender, fortaleceria a cultura do planejamento e diminuiria os impactos da corrupção e da burocracia.
Eu até defendo um banco de projetos para que você possa ter esses projetos lá prontos e possa sacar quando tem o dinheiro para executar a obra. Enquanto isso não acontece, nós vamos fazendo da forma como estamos fazendo, dando o nosso famoso jeitinho.
O Portal da Transparência da Copa pode ser acessado por qualquer cidadão pela página www.copatransparente.gov.br.
Aí, portanto, a reportagem do Sérgio Vieira sobre os gastos da Copa do Mundo. E aí o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, falou sobre o jeitinho brasileiro aí presente em muitas obras da Copa. Ana Beatriz Santos, por falar em obras, ontem parece que foi colocado um tapume novo, de tantos tapumes aqui que estão na capital federal, por conta aí da Copa das Confederações, um tapume novo foi colocado ontem, é verdade? É isso?
Bom, Adriano, esse tapume foi... Você está se referindo àquele lá no buraco do Tatu, é isso?
É o quando a seleção chegou.
Quando a seleção chegou, apareceu... Ah, mas esse era mais chique, Adriano. Não era de madeira, era um pano branco.
Ah, sim.
Parecia assim, né? Uma cortina de teatro, né? Para proteger ali os artistas, né? Em São Paulo, quando a criança era fazia muita bagunça, né? Chamava de arteiro, né? Então a gente não sabe se eles são arteiros, se são artistas, mas assim, eles foram protegidos do contato com a torcida de Brasília que foi recepcioná-los, Adriano. Não foi uma situação muito agradável, né?
Ficou uma frustração, né, com relação à questão de quem vai ao aeroporto para receber a seleção brasileira. E até fica diferente do discurso do Filipão, da comissão técnica, que quer que a torcida abrace a seleção brasileira, não vai, né? Mas na hora que a torcida chega perto para pelo menos ver os artistas, ou os arteiros, como queira Ana Beatriz, não tem acesso. Né? Não deu acesso. E aí isso aí é muito esquisito, porque é uma forma... A gente fica pensando, afinal de contas, a seleção é de quem? É da CBF, é da FIFA, é do povo? Pelo menos o torcedor, que ele queria era ver a seleção e não teve essa oportunidade na chegada à Brasília. Foi frustrante.
É verdade. Bruno, ontem, por exemplo, aqui no chamado Buraco do Tatu, aqui em Brasília, estavam limpando pichações. Né? Buraco do Tatu é aquele túnel que faz a ligação do eixo norte com o eixo sul aqui em Brasília, passa debaixo da rodoviária. Estão ocorrendo várias obras aqui de limpeza na cidade, isso é muito bom. Podia ter uma Copa das Confederações por semana aqui em Brasília, hein, Bruno?
Uma boa ideia, Adriano. A gente podia lançar essa ideia para a FIFA, também para o Comitê Olímpico, né? Estender as Olimpíadas de 2016 que vão acontecer no Rio de Janeiro. trazer elas para Brasília também, mês alterna, um mês Copa das Confederações, outro mês Olimpíadas. A gente já tem um aeroporto muito bom, estradas boas, né, sem pichações, placas, porque houve muitas brincadeiras aí sobre as placas que botaram, né, com erros de tradução do inglês para o português. Mas, de qualquer jeito, são placas bem visíveis, são placas bonitas, inclusive, né? Então a gente está precisando de um evento desse mesmo, todo mês.
Ok, então aí falamos de Brasília. É claro que a gente conversa aqui sobre alguns problemas na Copa das Confederações, mas, claro, há também muitos aspectos positivos aqui na Copa das Confederações. A gente está destacando isso aqui durante essas edições do 11 Minutos. E a Copa das Confederações, claro que vai ocorrer em outras cidades. Então, além de Brasília, temos Fortaleza, temos Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E Fortaleza, cidade que faz parte da rede de emissoras da Rádio Senado, vai ser a sede da Copa das Confederações, que vai atrair mais estrangeiros para o torneio, seguida do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Então, o primeiro jogo na Arena Castelão acontece no dia 19 de junho, com a disputa entre as seleções do Brasil e do México. Estão marcados outros dois jogos para o Castelão, dias 23 e 27 de junho. Então vamos saber como a capital do Ceará está se preparando para receber turistas do Brasil e do exterior nesta reportagem de Luiz Carlos Fonteles.
A rede hoteleira da região metropolitana oferece 43 mil leitos para atender os 265 mil turistas esperados durante todo o mês de junho. Além da Arena Castelão e da construção de novos hotéis, Fortaleza passou por várias obras de infraestrutura e de mobilidade urbana. O prefeito da capital, Roberto Cláudio, em entrevista à tribuna Band News, explicou a lógica por trás das obras de melhoria no transporte da cidade.
Isso é uma intervenção, melhorar a estrutura viária da cidade de forma criativa. A segunda é incorporar novas tecnologias de engenharia e trânsito. A terceira é qualificar o transporte público, tirar carro da rua.
O Brasil viu nos grandes eventos a oportunidade de melhorar a infraestrutura do país e a sua imagem internacional. E é exatamente esse o legado que vai ficar, em especial no Ceará, na opinião de Ferrúcio Feitosa, secretário especial da Copa 2014.
Primeiro de infraestrutura, depois a gente tem os legados sociais. Além disso, a gente tem também os legados de algumas leis, como a própria Lei Geral da Copa, como também a gente tem aí os legados ambientais.
Os fortalezenses e os turistas que chegarem a Fortaleza vão encontrar, até julho do ano que vem, rodovias duplicadas, o aquário e o centro de eventos, a revitalização de rios e o saneamento de praias da capital. Além disso, estarão disponíveis 53 mil profissionais do turismo e 600 taxistas de Fortaleza que estudaram línguas estrangeiras, história local e qualidade no atendimento ao cliente. Segundo os cálculos do governo do estado, todo esse trabalho de preparação de Fortaleza para os grandes eventos custará aos cofres públicos cerca de 9 bilhões de reais.
Aí, portanto, a reportagem do Luiz Carlos Fonteles, da equipe da programação regional aqui da Rádio Senado, sobre os preparativos em Fortaleza para a Copa das Confederações. E já estamos aqui na prorrogação do 11 Minutos, vamos então aos comentários finais, começando aqui com Gesiel Carvalho, falando de Fortaleza, que também está num corre-corre danado lá, né, Gesiel, para terminar... A conclusão das obras para a Copa das Confederações.
É a rotina. A gente vê que nesse final de preparação é a rotina das cidades que vão receber a Copa das Confederações. Todo mundo correndo para preparar, deixar pelo menos minimamente de uma forma que o turista e as pessoas que vão participar da Copa das Confederações tenham condições de circular pela cidade. A gente vê isso em Fortaleza, vê em Recife, aqui em Brasília. O grande calo, eu acredito que da Copa das Confederações e também vai ser da Copa do Mundo ano que vem, é a questão da mobilidade. Essas obras, elas não ficaram prontas no tempo, os orçamentos estouraram e isso vai ficar para uma segunda oportunidade. Muito poucas dessas cidades terão realmente essas obras de mobilidade prontas a tempo para a Copa do Mundo. Para a Copa das Confederações, que começa já depois de amanhã, vai ser do jeito que dá.
Ok, obrigado, Gesiel. Agora eu vou passar a bola para o Bruno Lourenço. Bruno, seus comentários finais aqui na edição de hoje do 11 Minutos. Você que vai estar no próximo sábado lá no Mané Garrincha para ver Brasil e Japão.
Estarei lá junto com o Gesiel, ali pertinho, no anel superior do novo, da Arena Mané Garrincha, um estádio espetacular.
Adriano, para terminar aqui a participação hoje, eu gostaria de destacar o que o senador Sérgio Souza falou sobre esse banco de projetos. Foi uma ideia levantada numa audiência pública da Comissão de Infraestrutura, né, a respeito dessa questão do planejamento. Né? A gente estava falando de projetos na área de transporte, também da dificuldade que o Brasil tem de planejar ou de ter projetos bem feitos. Né? Foi um professor da Universidade do Rio Grande do Sul que levantou essa questão de que lá fora, por exemplo, eles fazem isso, eles fazem um banco de projetos, eles gastam muito tempo fazendo projetos. E então eles deixam os projetos prontos, todos bem feitinhos, ali guardados. Se conseguir a liberação, se houver dinheiro, o orçamento tiver uma folga que possa, permita o início dessas obras, eles sacam um projetinho lá do banco e executam rapidamente. Aqui a gente tem essa uma outra cultura, né? A de que faz um projeto rápido e executa rápido, é tudo numa pressa danada. Então foi uma ideia levantada numa audiência pública, que eu também achei muito interessante, e o senador Sérgio Souza também abraçou essa ideia.
Ok. Bruno Lourenço, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos. E aqui os comentários finais da Ana Beatriz Santos, que fez a estreia aí da presença feminina aqui no quadro 11 Minutos. E Ana Beatriz Santos entende futebol, é daquelas que explicam a regra do impedimento, né, Ana Beatriz?
Sim, Adriano. Como a gente está aqui correndo, hoje vai ser um pouquinho complicado para explicar aqui para nosso ouvinte, mas foi muito bom participar com vocês. E no dia aí da abertura da Copa das Confederações, estarei aqui recebendo os visitantes no Senado, na comissão de visitação do programa Visite ao Senado, treinados em inglês e espanhol aí para atender.
Aí, boa pedida para os turistas que vão vir aqui para a Copa das Confederações, que depois do tem que ser antes do jogo, né, Ana Beatriz? Tem que ser antes, porque antes a visitação vai até as
5, o último grupo sai 5:30.
Ok, então pela manhã o turista vem aqui ao Congresso, visita o Congresso Nacional, Ana Beatriz vai estar aqui para recepcionar os turistas, e após essa visitação já segue para o estádio, pode ir até a pé, já que não vai ter não vai ter a possibilidade do transporte de carro até a porta do estádio. A pessoa pode ir a pé, vai dar ali uns 3 quilômetros aqui do Congresso até o estádio Mané Garrincha. Então, uma boa pedida aí para o sábado, a visitação aqui no Congresso Nacional. Ana Beatriz, muito obrigado por sua participação. Anderson Mendanha, nosso juiz, já disse que o tempo acabou. Estamos aos 49 do segundo tempo. O 11 Minutos dá uma parada por aqui, volta amanhã. E o Conexão Senado dá uma pausa agora e volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.